Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião com a audição a requerimento do LIVRE e do Chega sobre a presença de influenciadores digitais que promovem a misoginia e a sexualização nas escolas, a requerimento do LIVRE, e sobre a promoção de conteúdos relativos à sexualidade e identidade de género no sistema de ensino, suscitadas pela presença de influenciadores digitais nas escolas públicas, que é o requerimento do Chega. Vou então dar a palavra aos requerentes, em primeiro lugar, por ordem de entrada dos requerimentos, à senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE, dispondo para o efeito de 6 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor Ministro, a razão do requerimento do LIVRE nada tem a ver, ou o requerimento para a sua vinda a esta comissão nada tem a ver com questionar atividades pedagógicas inseridas num projeto educativo de qualquer escola ou agrupamento, e muito menos queremos que haja interferência na autonomia pedagógica das escolas. Não tem nada a ver com essa matéria. Portanto, o que nos faz pedir a sua presença nesta comissão tem a ver com um facto sobejamente conhecido, que no passado mês de março o Jornal Público identificou através das redes sociais pelo menos 79 escolas que receberam influenciadores digitais que fazem da sexualização das crianças um negócio. Era este o título. Gonçalo Maia, e eu vou fazer uma pequena cronologia, um dos influenciadores, por exemplo, não produz apenas conteúdos para crianças, é também protagonista de vídeos para adultos, tem mais de 42 mil seguidores, que alterna a partilha de vídeos em escolas com a promoção da conta da OnlyFans, onde coloca links diretos para os conteúdos sexuais. Pouco depois da denúncia, um influenciador que lucrou com a sexualização de crianças voltou a uma escola, o que consideramos grave. Disse ingenuamente uma diretora adjunta de uma escola: ele aqui portou-se bem, como se nada fosse, como se isto não fosse uma coisa grave. Especialistas em violência sexual e representações mediáticas confirma o que nos assolou quando vimos a reportagem. Dizem eles, e cito, que as crianças tentam reproduzir o que veem e consomem, incluindo determinadas posições e expressões sexuais que não são próprias para a sua idade. Gonçalo Maia enviava, é um dos influencers citados na investigação, enviava gratuitamente fotografias e vídeos sexuais explícitos a quem partilhasse e comentasse as suas publicações. Entrar nas escolas, uma referência destas, com a autorização da direção, é o que de facto nos traz aqui. Isto tudo acontece por causa das campanhas, como sabemos, para as associações de estudantes, por isso é que eu referia no início que isto nada tem a ver com o projeto pedagógico das escolas, onde estes influenciadores são convidados e pagos para apoiar uma determinada lista de estudantes. Depois deste artigo, a preocupação foi geral. A Inspeção-Geral de Educação e Ciência instaurou um inquérito aos dois diretores de escolas citados pelo público. Segundo o Sr. Ministro, e disse muito bem, é a responsabilidade das escolas o controle de quem entra na escola, e isso está previsto na lei, e só podem entrar em atividades que estão devidamente inseridas na missão dos estabelecimentos de ensino e aprovadas pelos diretores. O Sr. Ministro anunciou, entretanto, a criação de um grupo de trabalho para produzir orientações para estes casos específicos e outros. A 11 de março, o MESI enviou um parecer às escolas com diretrizes sobre a entrada e permanência nos espaços escolares de pessoas externas à comunidade. E a grande pergunta que, no fundo, que nos assola é se garante que, depois destes tristes episódios e deste excelente trabalho jornalístico, sem o qual, se calhar, não teríamos conhecimento destas situações, se as nossas escolas não serão expostas a este tipo de eventos e discursos dentro do espaço escolar. E ainda, se está a ser feito algum apuramento de responsabilidades e em que ponto é que esse apuramento se encontra. O que sabemos é que foi aberta uma investigação e processos disciplinares a dois diretores citados no jornal, mas também sabemos que isto aconteceu em pelo menos 80 escolas. Pergunto então se há algum apuramento de responsabilidades. No fundo, queremos saber, Sr. Ministro, quais as medidas que tomou relativamente a este assunto, de modo a tranquilizar a comunidade educativa. E creio que não há necessário alongar mais, a situação está bem explicada, até porque é um caso mediático que também a sociedade conhece. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe para o efeito de 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. De facto, estes eventos que ocorreram naquelas 80 escolas, de acordo com o artigo do Jornal Público, alertam-nos para a necessidade de estarmos atentos a novos fenómenos e a novos comportamentos dos jovens e também da forma como eles depois se organizam nas escolas. Eu penso que o que esta notícia e o clamor que gerou, e muito bem, mostra é que, de facto, tendo em conta que foram 80 diretores, e foi o que foi identificado no jornal, não quer dizer que não possamos ter mais, o que eu penso que mostra é que, de facto, escapou, no fundo, ou seja, foi um fenómeno que não, as escolas, as direções, os conselhos gerais, as associações de pais, não tiveram a capacidade de avaliar e de perceber os perigos e, no fundo, os comportamentos potencialmente desviantes que estavam associados a essas iniciativas e não agiram em tempo útil para as impedir e, em alguns casos, para impedir a sua repetição. Por isso, o meu primeiro ponto era, eu diria que isto é um fenómeno novo, e como todos os fenómenos novos, há algum efeito de surpresa e que exige da parte das instituições, seja do Ministério, seja das escolas, uma adaptação para controlar esses eventos. E não há dúvida da parte do Ministério, e nós tivemos, obviamente, o cuidado de trabalhar de muito perto logo com a Inspeção-Geral de Educação e Ciência e também com o Conselho das Escolas, e também com outras entidades, mas estas duas são no fundo, a inspeção e o Conselho das Escolas é um órgão de aconselhamento do Governo e que representa os diretores, precisamente para poder... Isso foi no dia 11 de março, quando reunimos pela primeira vez, no fundo, o grupo de trabalho que foi criado para este efeito, e logo nessa primeira reunião, em que eu próprio estive presente, ficou muito claro que, apesar da novidade, há algumas orientações e algumas indicações para aquilo que as escolas devem fazer, que eram muito evidentes, isto é, que é a responsabilidade da escola o controle das entradas dentro da escola, ou seja, aquilo que se passa dentro do espaço da escola é a responsabilidade da direção, ou seja, nunca poderá ser de outra maneira, não é? E também a necessidade, e isso também já tinha surgido, nomeadamente no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento, com os planos das escolas, o ficar plasmado no plano de atividades aprovado pelo Conselho Geral, que todas as entidades externas, e nós queremos obviamente entidades externas nas escolas, aliás, em várias dimensões nós provemos isso, mesmo na dimensão da cidadania, não temos dúvidas de termos entidades externas nas escolas, mas tem que ser regulada. E claramente, neste caso, a regulação não funcionou, e por isso a IGEC enviou um conjunto de, no dia 11, e o Conselho das Escolas, de orientações que basicamente o que diziam era tornar claro aquelas que são as responsabilidades da escola perante este tipo, ou seja, a entrada de entidades externas no espaço escolar. O que o grupo de trabalho depois mais tarde fez e que foi enviado às escolas no dia 27 de março, em que já tivemos a CONFAP, já tivemos outras associações de diretores, foi, para além dos serviços do Ministério, obviamente, foi um conjunto de orientações já mais ligado a este tipo de fenómenos, é aquilo que deve ser, no fundo, o comportamento das direções para lidar com eles. Porque há aqui um conjunto de neste tipo de eventos, mesmo a questão do uso das imagens, do som dentro da escola, que já estão, no fundo, regulados, ou seja, a recolha de imagens dentro de uma escola obedece sempre ao RGPD, Não se pode tirar, ou seja, há regras para isso. E, no fundo, nós tornamos mais claro, o grupo de trabalho tornou mais claro, a necessidade de proteger um conjunto de direitos dos alunos e de os proteger de riscos associados a estes eventos. Em relação, eu penso que, claro que foram causados danos, não há dúvidas sobre isso. Aliás, a reportagem é uma excelente reportagem. Acho que foi um exemplo do mídia a fazer o trabalho, a alertar a sociedade para uma situação relevante. É importante também saudar isso. Os mídia têm esse papel essencial. E agora temos é que aprender com todos. Ou seja, eu ficaria muito preocupado se voltássemos a ter a repetição destas situações. Em relação àquilo que foi... que foram as consequências. Os dois diretores, está a decorrer o inquérito, ou seja, pelo menos eu não recebi a informação, e se tivesse concluído já deveria ter recebido, não recebi ainda a informação. O inquérito aos dois diretores decorre das afirmações que eles fizeram ao jornal, não por terem feito, obviamente, isso não é, obviamente, se bem que os diretores também têm regras para falar com os meios de comunicação social, mas não é por terem falado, é que na forma como falaram, mostraram que pareciam não conhecer os seus deveres. E, de facto, os diretores têm, de facto, a responsabilidade de estar muito atentos a quem é que entra, e isso não ficou claro, e pronto, essa foi a razão pela qual a inspeção instaurou o inquérito a esses dois. O que fez depois foi ouvir os outros, eu penso que essa audição já está completa, ouviu todos os outros diretores, e aí a decisão foi, a menos que dessa audição surgisse alguma informação, foi não instaurar inquérito. Porquê? E a mim parece-me acertado. Sendo isto um fenómeno tão alargado, isto claramente apanhou, ou seja, foi a novidade deste tipo de evento e aquilo a que estava associado. E que, de facto, há muitas coisas que se passam nas redes sociais que os adultos muitas vezes desconhecem, não é? Hoje temos muita evidência sobre isso. Eu penso que esse é um desses casos. Ou seja, porque se tivesse acontecido com um grupo muito restrito e tivesse havido muitos diretores a impedir isso, eu diria que não. Não, ou seja, de facto, foi muito, ultrapassou basicamente o entendimento de dezenas de diretores, e por isso eu penso que é mais do que uma ação punitiva neste caso, é fundamental ter aqui uma ação pedagógica, de correção, e de facto tornar as escolas espaços mais seguros. E isso é que é o... Esse é que tem que ser de seguros e de bem-estar.
Obrigada, Sr. Ministro. Para a apresentação do requerimento do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso. Faça o favor.
Sra. Ministra, antes que o tempo comece a contabilizar, apenas dizer, Sr. Presidente, peço desculpa, dizer que vou dividir a minha intervenção em duas partes, serei eu próprio a fazer ambas, mas queria ouvir o Sr. Ministro a meio da intervenção. Agora, passando para a intervenção, Sra. propriamente dita, obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, podíamos questionar qual é a razão de ser desta audição. E, de facto, penso que ao longo das últimas semanas foi ficando mais ou menos claro o que é que aconteceu. Houve uma reportagem a denunciar uma série de situações que ocorreram em pelo menos 79 escolas, com pessoas externas a essas escolas a promoverem conteúdos de natureza sexual, natureza erótica, nessas mesmas escolas, ao arrepio da lei e ao arrepio daquilo que deve ser os conteúdos pedagógicos e didáticos a ser ministrados nas escolas. Foram abertos inquéritos, foram emitidas novas orientações que, no fundo, já são decalcadas daquilo que decorre da lei e, portanto, essa situação parece-nos, enfim, sanada. Por isso, o Chega apresentou um requerimento que alargasse este âmbito. Porque, de facto, aquilo que nós assistimos não se reduz a 79 ou 80 escolas, Sr. Ministro. Aquilo que nós fomos verificando ao longo dos anos, no que à erotização das crianças diz respeito, no que há a palestras, nomeadamente com drag queens dentro de escolas, com conteúdos absolutamente inacreditáveis, com aberrações a entrarem dentro do espaço escolar, para promover, ao arrepio daquilo que é o conhecimento dos pais, conteúdos que não têm base científica e que não têm lugar na escola, foi comum, muitas vezes, nomeadamente do que aos manuais escolares de respeito, aos 810 agrupamentos de escolas. E, portanto, essa é a base alargada da qual estes casos são apenas a ponta do iceberg. E, portanto, eu tenho aqui um dossiê inteiro, Sr. Ministro, de queixas, de mails, de denúncias que pais e mães deste país, preocupados com estas situações, nos fizeram chegar. E, portanto, isto não é uma situação esporádica, não é uma situação de uma ou de outra escola. É uma situação, de facto, recorrente, com palestras que não deviam ter lugar de erotização de crianças pequeninas, com conteúdos de ideologia de género que não têm que ter lugar na escola, que não têm validação científica. E, portanto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, é que como é que consegue garantir, para lá desta ponta do iceberg que aqui já foi referida e que motivou e que foi a base destes requerimentos, que os espaços escolares são devidamente salvaguardados do ativismo de agendas que pretendem subverter e perverter as crianças e que consegue garantir a neutralidade axiológica e institucional que deve ser própria e característica do espaço escolar.
Muito obrigada. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cardoso. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cardoso. Obviamente, nós nunca conseguimos garantir que tudo aquilo que acontece nas escolas, ou seja, é evitado, não é? Ou seja, se há situações irregulares, não conseguimos fazer isso. O que temos que fazer é ter, de facto, regras claramente definidas, e eu penso que estas orientações foram muito úteis nesse sentido. Ou seja, fizeram os diretores pensar sobre aquilo que se passa dentro das escolas e ficar claro que era algo que também já tinha ficado na revisão da disciplina de cidadania, que quem entra na escola para colaborar, por exemplo, no âmbito dessa disciplina, isso tem que ser validado pelo Conselho Geral, onde está a Associação de Pais. E eu penso que essa dimensão é uma dimensão que dá, de facto, mais segurança àquilo que acontece dentro das escolas, mas isto é sempre um exercício, até na linha daquilo que referiu no início, sobre a autonomia que nós valorizamos muito, ou seja, não é o Ministro ou a partir do Ministério que nós vamos, são 809 agrupamentos, mas são mais de 5 mil escolas, não é? E por isso o que nós precisamos é, de facto, ter uma cultura de exigência e de regras claras sobre aquilo que se passa dentro da escola, e eu penso que na revisão da disciplina de cidadania nós fizemos isso também, e penso que agora também o estamos a fazer, mas como eu disse há pouco, também é uma aprendizagem, e obviamente os casos em que haja exageros têm que ser sinalizados, e se de facto se confirmarem, tem que haver consequências.
Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É certo que não se consegue controlar tudo, nem é a sua função andar a policiar o que é feito. Agora, acho que ficamos aqui, e se posso depender das suas palavras, com a garantia de que sempre que forem identificadas situações anormais e irregulares que promovam a erotização das crianças ou ideologia de género em contexto escolar, serão desencadeados processos de averiguação, porque isso, de facto, é isso que nós esperamos e saudamos, se assim for o caso. Porque, de facto, esta é uma questão mais profunda, é uma questão mais ampla, e eu hoje lembrei-me de trazer aqui um texto que escrevi quando tinha aí os meus 18 ou 19 anos e que acho que nos ajuda a compreender, e que vou tomar a liberdade de ler aqui só um parágrafo, para percebermos a profundidade que estas questões têm e que, de facto, têm que ser analisadas com seriedade, com maturidade política, que é muitas vezes o que falta ao debate político. Houve uma translação, ao longo dos anos, para o plano constitutivo da identidade de questões que até há umas décadas estavam no domínio da identidade, da intimidade pessoal. Com quem se dormia, com quem se vivia, com quem cada um de nós se relacionava, eram tudo aspectos que pertenciam ao universo da intimidade pessoal de cada indivíduo, não tendo um caráter definidor da sua pertença identitária. A inversão de polos a que assistimos materializa o corolário de uma longa caminhada de relativismo axiológico, semeado pelos académicos marxistas nas universidades, com maior intensidade desde o maio de 68, alimentado pela narrativa mainstream e apadrinhado pelo centrão político. Os espanhóis chamam-lhe o consenso progre, porque une todos no cancelamento, na purga e no silenciamento de quantos têm a ousadia de se opor à narrativa vigente. E, portanto, eu gostava nestes segundos e nestes minutos que ainda tenho de lhe perguntar, neste âmbito ainda, se já teve a oportunidade de estabelecer algum contacto com a nova Ministra da Educação da Hungria, que eu acho que é um bom exemplo e um bom caso que pode servir de farol para aquilo que nós podemos atuar ao longo dos próximos anos nesta matéria. Aliás, eu devo confessar que achei muita graça a quando das eleições da Hungria ver um certo excitamento por parte da esquerda política relativamente à mudança do status político. É muito engraçado porque o Parlamento da Hungria é um Parlamento excepcional, não há nenhum deputado de esquerda, nenhum só. É uma coisa, respira-se muito melhor. E, portanto, aquilo que nós podemos ter como exemplo do caso húngaro, diga-se também, é que a nova Ministra da Educação da Hungria promoveu a sua agenda de políticas públicas essencialmente sobre dois eixos. Liberdade e autonomia para as escolas e uma cultura de mérito e não uma cultura do facilitismo. Parece-me, desde logo, um programa e uma visão bastante ampla e bastante interessante. Mas diz mais, esta senhora ministra foi diretora de um colégio católico na Hungria e assentou e assentará a partir de agora a sua ação em três grandes matérias que me parecem importantes para termos como reflexão. Por um lado, a ideia de razão. A procura da virtude, da excelência, do absoluto, do belo, da virtude. E isto é uma dimensão que falta muito à minha geração. Aliás, há uma grande busca, há uma grande sede do absoluto que depois é colmatada por uma série de outras coisas que não conseguem preencher minimamente esse vazio e essa sede. Segundo aspecto, a experiência, a imersão com o real, muito vocacionado para o ensino técnico, prático, profissional e profissionalizante, que é outra das dimensões muito importantes. E em terceiro lugar, a relação, a aliança estabelecida com as famílias. Nenhuma prática educativa pode ser feita ao arrepio, em contrariedade ou em oposição às famílias, mas sim estabelecendo uma aliança com as famílias e com as comunidades nos quais estamos inseridos. Senhor Presidente e Senhor Ministro, eu gostava de terminar esta intervenção deixando esta reflexão. Senhor Ministro, quem nos dera a nós, daqui a uns anos, não ter que estar a fazer requerimentos porque houve tipos seminus que foram para dentro de escolas. Mas podemos estar a refletir coisas sérias e verdadeiramente importantes. A valorização da escola e dos seus profissionais. A centralidade das famílias no processo educativo. Um ensino vocacionado para o futuro, para o desenvolvimento e para o progresso. Esse é o meu desejo, esse é o nosso contributo, essa é a nossa perspectiva. É para isso que lutaremos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cardoso. Eu, de facto, não conheço ainda bem o currículo da minha homóloga húngara. Tenho que ir ver com mais atenção. A cultura de mérito, completamente de acordo. Ou seja, temos que incutir essa ética do trabalho e do esforço, sem dúvida. É uma dimensão que valorizamos muito, sem dúvida. Agora, não conheço o programa, por isso não vou comentar. Obrigado.
Muito obrigada. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, vai usar da palavra o Sr. Deputado Bruno Faria.
Senhora Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, bem, a audição de hoje deve ser feita com a seriedade, o equilíbrio e o sentido de responsabilidade que estas matérias, estes episódios exigem. Ou seja, estamos a falar da escola e, quando falamos da escola, falamos de um espaço que tem de ser protegido, respeitado e cada vez mais valorizado. Estamos a falar da confiança das famílias, da autoridade das direções, da missão educativa da escola pública e da responsabilidade de garantir que o ambiente escolar é coerente com essa missão. E é por isso que a escola não deve ser tratada, nem esta situação deve ser tratada com alarmismos, nem com generalizações abusivas. O que está aqui em causa é uma questão importante, é concreto, é saber como garantir que a escola continue a ser um espaço seguro, exigente e coerente com a sua função principal, que é a sua função educativa. E esse, para nós, é o ponto central desta audição. Não permitir que situações concretas sejam transformadas numa suspeição generalizada sobre as escolas, sobre os diretores ou sobre a autonomia das comunidades educativas. Essa é a nossa perspectiva, o caminho errado. As escolas e as direções precisam de confiança, de autonomia, e essa deve ser defendida como um valor essencial no nosso sistema educativo. Naturalmente, esta autonomia não significa ausência de critério, não significa que possa acontecer em contexto escolar, não significa ausência de responsabilidade, mas também não podemos cair no erro oposto, que é de responder a casos concretos com uma lógica de desconfiança, como se o problema na própria autonomia das escolas ou na capacidade de direção das direções. O que é preciso não é enfraquecer essa autonomia, o que é preciso é reforçá-la com mais clareza, mais enquadramento e mais segurança na decisão. E é precisamente por isso que importa valorizar o trabalho que o Sr. Ministro tem feito e o seu Ministério, e que nos mostra a ideia que nos parece absolutamente certo, que a abertura da escola ao exterior e à comunidade constitui uma dimensão de cidadania indispensável no que é a missão pública e pedagógica e formativa da escola. E que esta abertura tem de ser enquadrada por critérios claros de adequação, proporcionalidade e responsabilidade institucional, para prevenir situações como estas, incompatíveis com valores democráticos, com a dignidade da pessoa humana e com fins próprios da escola, assegurando o bem-estar e a segurança das crianças e dos jovens. E esta formulação é importante que traduz com equilíbrio o que deve ser a nossa posição, que a escola não pode ser uma instituição fechada sobre si própria, que a relação com a comunidade e com as entidades externas e com iniciativas de natureza cultural, cívica, científica ou associativa podem e devem ser positivas e enriquecedoras. Mas essa abertura também não pode ser improvisada ou desligada da missão educativa da escola. E aqui com o relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho Proibição no Desenvolvimento de Atividades Contrárias aos Fins Visados pelas Instituições Educativas, traz um contributo útil. Falo quando clarifica responsabilidades, quando sistematiza critérios de decisão e quando procura apoiar as direções escolares no exercício das suas competências, sem substituir a apreciação concreta de cada caso e sem destruir o que é a autonomia da escola. E essa, para nós, é a abordagem certa, porque quem dirige uma escola conhece o contexto e conhece a comunidade, conhece os seus alunos e sabe que, para dirigir bem, existe ponderação, autoridade e o enquadramento. Por isso, para nós, parece-nos importante afirmar aqui uma posição equilibrada, nem com permissões sem critério, nem com relativizações do problema, nem aproveitamento excessivo destes problemas. O caminho certo é o da autoridade serena, da autonomia responsável e da confiança nas lideranças escolares. Aliás, aqui olhando para o trabalho do Sr. Ministro e que o Sr. Ministério tem vindo a desenvolver, há aqui diversas estruturas e diversos trabalhos que temos vindo a fazer, ou seja, desde a revisão da disciplina da cidadania, ou seja, procuramos dar mais coerência e menos dispersão, o que se trata aqui com o critério e a proibição do uso dos telemóveis, tanto pela idade como também pelo ano de escolaridade, e também o que nos interessa de não fechar a escola ao exterior e enquadrar melhor esta abertura com estes critérios, responsabilidade e confiança nas direções. Por isso, Sr. Ministro, parece-nos que nesta audição deve servir, acima de tudo, para reforçar uma ideia de confiança institucional, confiança na escola pública, confiança nas direções e confiança na capacidade das comunidades educativas exercerem a sua autonomia com responsabilidade e confiança também num caminho de valorização da escola que tem vindo a ser feito no sentido de dar mais clareza, estrutura e autoridade. Por isso, terminava com esta questão, Sr. Ministro. Se esta forma que o Governo entende que deve continuar a ser reforçada a capacidade de decisão das direções escolares nesta matéria, garantindo-lhes autoridade, segurança e confiança no exercício da sua autonomia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Faria. Sim, ou seja, não podia estar mais de acordo, aliás, nesta reforma orgânica que nós estamos a fazer, em que basicamente definimos muito claramente quais é que são as responsabilidades da Agência para a Gestão do Sistema Educativo, do Educa, qual é que é o papel das CCDRs, que é fundamentalmente de planeamento, das autarquias, e também qual é que é o papel das escolas, da direção das escolas, e por isso é que também iremos trabalhar no Estatuto do Diretor. E nesta nova organização, não apenas a autonomia, mas também a capacidade de gestão da escola tem que ser reforçada, obviamente sempre associada também a uma prestação de contas, como é evidente. E por isso, esse reforço da autonomia é uma das dimensões em que ainda temos que trabalhar. Nós, aliás, tomámos algumas decisões nos últimos tempos em que legámos um conjunto de competências adicionais nos diretores, precisamente no sentido de tarefas que eles já faziam, mas que eles, ou seja, nós não adicionámos nenhuma tarefa que eles não fizessem, simplesmente a tarefa não ficava fechada porque ainda tinha que vir ao Ministério. E a partir de agora nós delegamos a decisão que ele toma, é a decisão que ele toma, não tem que vir ao Ministério para ter autorização. E é até importante clarificar isto, não foi uma delegação de tarefas adicionais, foi uma delegação, fundamentalmente, de lhe permitir ter poder de decisão que não tinha, em que se limitava a emitir um parecer. E por isso sim, ou seja, temos que reforçar essa autonomia, mas também temos que capacitar a gestão das escolas. Aliás, a contratação de técnicos que estamos vindo a fazer também vai nesse sentido. Já agora, ou seja, nós vamos deixar de ter delegados do Ministério nas escolas, se fossem os delegados da DGEST, fossem os delegados da DGE, precisamente porque as escolas têm que ter autonomia para tomar decisões e, de facto, se não têm os recursos necessários, é a obrigação do Ministério garantir-lhe esses recursos e também ter sempre um canal aberto para que possamos identificar as necessidades das escolas e responder em tempo útil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, aos senhores e às senhoras deputadas, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados de Estado. Começo por uma nota que me parece inevitável. Aliás, duas notas. A primeira, só para informar que eu estou a respirar muito bem. E a segunda, aquela que importa mesmo, é dizer que esta audição está a realizar-se em boa medida um pouco tarde. Um pouco tarde, pois já está a realizar depois de uma grande exposição pública, de uma grande reação mediática e depois do grupo de trabalho criado pelo Governo ter já pedido orientações sobre a matéria que se prende com os requerimentos que estão na base desta audição. Ou seja, estamos a discutir um problema que já foi amplamente reconhecido e falado, mas relativamente ao qual, mesmo assim, existem dúvidas fundamentais. E esta audição deve servir para esclarecer essas dúvidas, mas também e principalmente para falar de soluções para o futuro em relação às circunstâncias que nos trazem aqui. E, Sr. Ministro, com certeza muitas das questões que lhe vou colocar já foram aqui colocadas, outras serão colocadas serão naturalmente convergentes e só reforça a sua relevância e a necessidade de respostas claras por parte do Governo. E para falar com seriedade, isso importa também clarificar o passado para depois poder olhar para o futuro. E então, entrando aquilo que nos traz aqui, que é o assunto dos requerimentos. O Partido Socialista, assim que vieram ao público, colocou questões muito concretas ao Governo sobre a presença de influenciadores nas escolas. E é verdade que, olhando para as respostas do Ministério, há matérias que continuam por esclarecer. Sabemos que foi criado um grupo de trabalho, sabemos que foram produzidas orientações, mas não sabemos, com o grau de detalhe exigível, aquilo que era essencial saber, se o Ministério tinha conhecimento prévio destas situações e que diligências concretas adotou, se existiram pedidos de orientação por parte das escolas que ficaram sem resposta e, sobretudo, se existe hoje um levantamento completo, rigoroso e transparente sobre realmente o que aconteceu no terreno. E, Sr. Ministro, sem estas respostas claras destas três questões, ficamos sem base para agir com eficácia e, sem essa base, não há política consistente. O que há é reação àquilo que acontece. Importa, por isso, olhar para os requerimentos apresentados e para o enquadramento que deles resulta. E há aqui uma preocupação legítima nestes requerimentos, que todos partilhamos, a proteção dos alunos e a adequação das atividades em contexto escolar. Mas essa preocupação, e desculpem-me ter que fazer esta parte, não deve nem pode ser instrumentalizada nem confundida com outras agendas. E não podemos deixar de dizer com toda a clareza, nomeadamente no que diz respeito à formação e à informação dos jovens, que são fundamentais e indispensáveis para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos conscientes, críticos e participativos. Isto não é um mero detalhe. Todos nós sabemos que jovens mais esclarecidos, mais informados e mais conscientes serão sempre adultos mais responsáveis, mais livres, mais participativos e mais preparados para uma cidadania ativa. E é isso que a escola deve garantir. Não é através da simplificação de textos ou de temas complexos, nem é através de criação de ruído ou desinformação que protegemos os jovens. É através do conhecimento, do pensamento crítico e da educação. Mas retomando aos requerimentos, importa olhar para aquilo que foi produzido pelo Grupo de Trabalho e para as respostas que continuam por dar. E nesse plano, aquilo que se impõe em relação à proteção dos alunos em contexto escolar. Senhor Ministro, o Grupo de Trabalho identificou corretamente vários problemas. Falta de critérios claros, ausência de procedimentos uniformes, riscos associados a conteúdos inadequados, promoção comercial e exposição indevida dos alunos. E estabeleceu princípios relevantes, adequação etária, respeito pelos valores democráticos, avaliação de riscos, necessidade de decisões fundamentadas. Mas apesar deste diagnóstico sólido, subsiste uma fragilidade central. Estas orientações não são vinculativas. Isso levanta uma dúvida legítima. Como garantir a coerência, proteção efetiva e igualdade entre as escolas com base em orientações meramente indicativas? É nesse contexto que lhe vou colocar algumas questões, começando pelaquelas que ficaram sem resposta. Pode esclarecer de forma objetiva se o Ministério tinha conhecimento destas situações antes da divulgação pública e ações concretas que foram então tornadas públicas? Existem registros de pedidos de orientação por parte das escolas que não tenham tido resposta? Dispõe o Ministério de um levantamento completo que permite conhecer exatamente o que aconteceu, isto em relação ao passado. Agora, olhando para o futuro, há um conjunto de questões que decorrem diretamente da conclusão do grupo de trabalho que o Ministério criou e que optou por não estabelecer regras mínimas obrigatórias para as escolas. Pergunto-lhe como será então assegurada a coerência nacional na aplicação destes critérios. Que mecanismos de monitorização e fiscalização estão previstos? Isto é, se o Ministério está disponível para avaliar no terreno a aplicação dessas orientações. E onde entende que termina a autonomia das escolas e começa a responsabilidade do Estado no que diz respeito à proteção dos alunos. Finalmente, importa garantir aquilo que é essencial, que medidas concretas vão assegurar que não há captação indevida de imagem, promoção comercial e exposição dos alunos, conclusões do grupo de trabalho, e que salvaguardas efetivas são implementadas já no próximo ano letivo. Senhor Ministro, o problema foi identificado, é verdade, o diagnóstico está feito. Agora o que se exige é outra coisa, clareza nas responsabilidades, consistência nas regras e eficácia na proteção dos alunos, porque há um princípio que não pode ficar em aberto. A proteção das crianças e jovens não pode depender da interpretação de cada escola. Tem que ser garantida pelo Estado de forma clara e inequívoca. Disse.
Muito obrigada. Tem a palavra o Senhor Ministro para responder. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. As orientações não são vinculativas, mas a lei é vinculativa e aplica-se a todas as escolas da mesma maneira. E é isso que garante a igualdade entre todas as escolas. E nós não vimos para já a necessidade de alterar a lei. Tivemos foi a necessidade de esclarecer a aplicação da lei, que é o que estas orientações fazem. Agora, é igual para todos porque a lei é igual para todos. E por isso, desse ponto de vista, eu penso que... Agora, a aplicação... E se pergunta sobre mecanismos de fiscalização, nós temos uma Inspeção Geral de Educação e Ciência que tem essa responsabilidade. Precisamos e estamos num processo de reforma também dessa inspeção. O Governo já iniciou esse processo de reforma das inspeções em geral e em particular da Educação e Ciência, mas ela continuará a ter esse papel fundamental regulador dentro do sistema. E é essa a entidade que tem essa responsabilidade, ou seja, de garantir que, de facto, as regras são cumpridas dentro de todas as escolas. Em relação, obviamente, há aqui mecanismos de controlo que envolvem toda a sociedade. Ou seja, os pais têm também essa obrigação de estar atentos, não apenas em casa, mas também em relação aos comportamentos que as crianças têm. Há aqui uma responsabilidade. Nós acreditamos muito no papel dos pais na educação das crianças. E esse papel, ou seja, é um papel dos professores, é um papel das direções, é um papel de toda a comunidade. Essa vigilância, essa atenção tem que nos envolver a todos, a toda a comunidade. E por isso, como é que se vai garantir que vamos ter escolas como espaços de bem-estar e seguros para as crianças? É com regras, com as leis, obviamente, cumprimento das leis, com as orientações para termos bons comportamentos, mas depois com o olhar de todos, com a atenção de todos, e todos temos que cumprir o nosso papel. E isto diz respeito a tudo, ou seja, à captação de imagens, ao facto de poder haver fins comerciais para muitas destas atividades, como referiu. Temos de estar atentos para atuar quando isso acontece. Em relação à outra pergunta que me fez, sobre se tinha conhecimento destas situações ou se recebi pedidos, que eu tenho conhecimento, não, e já perguntei ao secretário de Estado Adjunto, também não, e por isso não temos, e de facto aquilo que aconteceu, ou melhor, aquela reportagem com aquela descrição, Foi uma surpresa, sim.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, aparentemente estes influenciadores foram convidados pelas associações de estudantes. E, portanto, se nós até podemos desculpar os mais novos de não terem alguma noção, eu lamento, mas eu não consigo embarcar com as intervenções que estão a ser tidas aqui, como se os mais velhos também não tivessem que ter noção. Eu espero que os mais velhos, que desempenham funções nas escolas e que são pagos para desempenhar essas funções, tenham a noção que os mais novos não tenham, porque senão eu não sei a que nível de degradação é que nós chegamos para estarmos a discutir isto na Assembleia da República, muito honestamente. E, portanto, uma coisa é a confiança, ou seja, confiou-se na Associação de Estudantes e não se verificou, porque se nós formos googlar o nome daqueles indivíduos, quer dizer, o conteúdo é tão básico que não é preciso ser-se muito inteligente ou navegar nas redes sociais para se perceber o que é que aquelas pessoas fazem. Portanto, eu confesso que tenho alguma dificuldade a embarcar aqui nestes discursos de Miss Mundo. O Sr. Ministro, na altura, referiu a questão da autonomia, e tem razão, não podemos querer autonomia à segunda e depois à terça dizer que o Ministério tem que pôr ordem nas escolas, porque sem diretrizes para o básico, as escolas não sabem funcionar, porque senão qualquer dia, então quais são as diretrizes que as escolas precisam de receber para funcionarem normalmente? Precisam de dizer o que é que as pessoas devem vestir? Como é que as pessoas se devem dirigir umas às outras? A educação com que o fazem, a forma como entram, quer dizer, qual é o limite, não é? Porque eu acho que é um bocadinho isto que se está aqui a chegar. Depois, foram instaurados inquéritos, e as minhas perguntas vão basear-se essencialmente nisto, foram instaurados inquéritos a pedido do seu Ministério, mas o que é verdade é que se instauram inquéritos e muitas vezes depois não dão em nada, não é? Sai da comunicação social e a história perde força. E, portanto, quanto muito, aquele indivíduo, não é? O adulto, eu nem sequer estou a falar das crianças nem dos jovens, os adultos que não têm noção, depois o que lhes acontece é que muitas vezes são transferidos para outras escolas onde se calhar a falta de noção não dá tanto nas vistas. E, portanto, a verdade é que, enquanto não houver uma responsabilização e houver, de facto, consequências, parece que nada muda. E estamos sempre à volta dos mesmos problemas, independentemente de todas as indicações ou diretrizes nacionais vinculativas que possam ser emitidas. E, portanto, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar, sendo o seu Ministério, como orgulhosamente diz, um dos maiores empregadores de Portugal, ou o maior empregador de Portugal, peço imensa desculpa, o que é que esta inoperância, o que é que esta lentidão faz aos recursos humanos, àqueles que trabalham, que se preocupam, que têm noção e que olham para aqueles que muitas vezes não têm noção, o que é que isto faz nas pessoas, não é? Porque depois há N inquéritos, há N situações que depois vamos espremer e não dão em nada. Porque as pessoas continuam lá, ou senão vão ser reencaminhadas para outro sítio qualquer, mas mantêm-se lá. Eu não estou a dizer que neste caso concreto as pessoas tenham feito isto com dolo, ou que estou perfeitamente convencida que tenham, enfim, tenha-lhes passado ao lado. E, portanto, foi uma desatenção. Mas a verdade, muitas vezes, isto é um exemplo de muitos outros processos que acontecem. Como sendo o maior empregador deste país, terá de tudo. Terá bons funcionários, terá funcionários mais ou menos e terá maus funcionários. E em relação aos maus funcionários, o que é que acontece? Eu vou-lhe dar a resposta, não acontece nada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Eu gostava, em primeiro lugar, gostava de dizer que os inquéritos têm consequências. Eu estava a perguntar ali à minha adjunta quantos professores, eu não tenho a certeza, mas já exonerei uma série de professores em 2 anos, em resultados de inquéritos da Inspeção Geral de Educação e Ciência. Mais de 6, de certeza. E, por isso, as coisas têm consequências. Aqui estamos a falar da exoneração, e uma exoneração não é tomada de ânimo leve. Eu nunca exonerei ninguém de ânimo leve. Ou seja, vou atrás, vejo o processo todo, porque é a vida das pessoas que está em causa. Há casos que são evidentes, não há dúvidas, há outros mais dúbios, não é? E, por isso, há consequências, e consequências que podem ser mesmo drásticas, não é? Que leva mesmo ao afastamento da pessoa da profissão. Há consequências, e há muitos processos disciplinares com consequências. Não é justo dizer isso, porque há trabalho da inspeção e parece que não estão a trabalhar. Estão a trabalhar e depois há consequências desse trabalho. Também me parece que os adultos têm as suas responsabilidades. Agora, eu gostava de dar um exemplo, que é o uso dos smartphones. Nós, quando chegámos ao governo em 24, fizemos uma orientação para a proibição. Não foi uma proibição, foi uma orientação. Hoje há imensos estudos, na altura já havia. Agora, cada vez mais, há muitos estudos que evidenciam os malefícios para o desenvolvimento das crianças da utilização desse tipo de tecnologia. Sobretudo quando ela é utilizada de uma forma desregulada. A verdade é que nós deixamos, e esse objeto dá origem, dá acesso a redes e a essas imagens todas que são partilhadas, foram, nesse caso, passaram na escola, mas as crianças podem ter acesso a elas na mesma sem terem ido à festa e à escola. E, por isso, a proibição dos smartphones, que foi feita no sentido de regular o uso de uma tecnologia para a qual havia evidência cada vez maior de que era prejudicial ao desenvolvimento das crianças, eu acho que nós agora podemos dizer, foi tarde demais. Provavelmente foi. Falámos aqui do problema de saúde mental, há imensos estudos que associam, nomeadamente o Jonathan Haidt, que é uma das pessoas mais focadas neste problema, que associa, ele tem cada vez mais evidência de causalidade entre o surgimento dos smartphones e o aumento dos problemas de saúde mental. Não seria, se não será só correlação, é mesmo causalidade. Ele tem 9 estudos que ainda agora que saíram, estudos adicionais, e que comprovam isso. E a verdade é que nós andámos anos e anos a negligenciar a utilização dessa tecnologia. Nós quem? Pais, professores, diretores, decisores políticos, mas corrigimos, ou seja, percebemos, e foi uma medida que tomámos, depois fizemos a proibição, e não tivemos contestação, eu não notei, de ninguém. Eu não notei, eu pessoalmente só recebi, no fundo, o reconhecimento da importância dessa medida. A mesma discussão está a haver agora em relação às redes sociais, não é? A União Europeia está a caminhar no sentido também de restringir o acesso às redes sociais, porque nós sabemos que cada vez mais elas são manipuladoras. Ou seja, elas limitam completamente o livre-arbítrio, porque têm algoritmos que são aditivos e que condicionam completamente o comportamento das crianças e dos jovens. Se calhar já devíamos ter feito isto há mais tempo. Mas mais uma vez, se calhar os adultos às vezes não são suficientemente rápidos a responder. Eu acho que estes comportamentos, muitas vezes, mesmo estes, que são associações académicas, a verdade é que houve sempre este tipo de iniciativas. Agora elas têm uma dimensão associadas aos influencers, às redes sociais, que depois estão ligados a redes de pornografia, seja o que for, que são novas, que decorrem desta tecnologia. Mas a verdade é que eu diria que o efeito nefasto destas festas, eu diria que algumas crianças podem ter tido contacto com estas redes a partir daquilo que aconteceu naqueles eventos, mas grande parte deles já teria a partir do uso dos smartphones em casa. E por isso, quer dizer, o problema não é, eu não sou assim tão... ou seja, temos é que aprender e temos que atuar rapidamente quando percebemos que há um problema. Veja uma coisa, há um caso fantástico em Portugal, que é uma escola, em Santa Maria da Feira, que eu visitei no início do ano letivo, que proibiu os telemóveis em 2017. Eu acho que é um caso extraordinário, porque em 2017 era mesmo difícil. E a diretora de turma disse-me que o resto da equipa da direção lhe disse: "Oh Ana, mas nós vamos ficar sem alunos, porque se proibimos os telemóveis aqui, eles vão todos para outras escolas." E ela lutou contra aquilo. E isso é visão. E porquê? Eu perguntei-lhe porquê é que fez isso. E ela disse: "Porque eu vi aos miúdos na escola e aquilo não eram crianças normais. Eles deixaram de brincar, eles não jogavam, eles estavam encostados à parede, com o telemóvel, aquilo não eram as minhas crianças. E eu pensei, eu tenho que tirar daqui este objeto porque está a prejudicar, isto não são crianças como eu as conheço e como eu quero que elas sejam." E ela foi mesmo visionária, não é? O Estado português só proibiu em 25. Ou seja, 8 anos depois. Mas houve alguém que viu muito antes o efeito nefasto dos telemóveis. E foi uma ação muito gira, porque ela convidou alunos que tinham sido objeto dessa proibição nessa altura, que já estavam na universidade, e que voltaram lá para falar comigo sobre a experiência da proibição na altura. E pronto, aquilo de facto mudou completamente o comportamento, mas aquela escola de facto passou a ser uma escola completamente diferente das outras. E por isso... 2017, fantástico, mas aquilo que nós temos que fazer é corrigir quando... Ou seja, usar sempre evidência, perceber onde é que estão os erros e atuar. E esse é que tem que ser o nosso comportamento. E não vale a pena estar a olhar muito para trás. Mas, olhar para trás para aprender, mas...
Ai, peço desculpa que tinha o microfone desligado, peço desculpa. Portanto, dizia que passamos agora à terceira audição desta tarde sobre o Programa Nacional de Leitura e sobre a Rede de Bibliotecas Escolares, requerimento apresentado pelo PS. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para a apresentação do requerimento. É a Sra. Deputada Sandra Lopes, faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a reorganização orgânica do Ministério da Educação é uma matéria séria e ainda mais séria quando, sobre uma ideia de simplificação administrativa, se extinguem estruturas públicas que provaram utilidade, consistência e resultados ao longo de muitos anos. É isso que acontece com a extinção da estrutura de missão do Plano Nacional de Leitura e do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares, agora integrados no EDUCA. Falamos de duas políticas públicas que marcaram positivamente a educação portuguesa. A Rede de Bibliotecas Escolares transformou milhares de escolas, levou recursos, mediação leitora, inovação pedagógica, articulação territorial a todo o país. criou redes entre escolas, municípios e bibliotecas públicas, deu centralidade à leitura no cotidiano escolar. O Plano Nacional de Leitura mobilizou famílias, escolas, autarquias, bibliotecas, universidades e a sociedade civil em torno de um objetivo estratégico: melhorar a literacia dos portugueses. Foi uma política reconhecida nacional e internacionalmente. Por isso, Sr. Ministro, a primeira pergunta que lhe faço é: por que razão extinguir estruturas que funcionam? Sei bem que me responderá que não acabaram, que passaram a estar integradas e que assim haverá mais articulação e maior eficiência. Mas sejamos rigorosos. O decreto-lei extingue juridicamente estas estruturas e transforma-as em atribuições internas de um organismo único que acumula matérias tão distintas como o currículo, os exames nacionais, a avaliação externa, a formação contínua, o ensino profissional, a educação de adultos, os fundos europeus, as bibliotecas escolares e a promoção da leitura. Isto é uma alteração profunda de modelo, porque a experiência mostra que em estruturas demasiado vastas, nem todas as áreas pesam o mesmo. E sabemos que os exames, as provas, os calendários escolares, os rankings, os resultados internacionais serão sempre a prioridade. Sr. Ministro, a leitura é uma condição de sucesso em todas as disciplinas. É determinante no combate ao abandono escolar e é decisiva na inclusão social. É essencial para a cidadania democrática. Por isso, preocupa-nos que duas áreas estratégicas percam autonomia, identidade institucional e capacidade própria de iniciativa. Preocupa-nos também que o Governo apresente esta mudança como um dado adquirido, sem mostrar factos objetivos que a justifiquem. Onde está a avaliação independente que conclua que o problema do PNL e do RBE era excesso de autonomia e não falta de reforço? Onde está o plano de transição que assegure continuidade sem perda das equipas, conhecimento acumulado e capacidade operacional? E onde está a audição prévia dos principais atores envolvidos? Senhor Ministro, a Rede de Bibliotecas Escolares foi lançada em 1996 por um governo PS. O PNL foi lançado em 2026 por outro governo PS. São apostas de longo prazo, que importa não descartar apressada e descuidadamente, porque a obsessão do curto prazo é miúpe e prejudicial. Há indicadores claros da boa aceitação do trabalho realizado. Por exemplo, para efeitos de atribuição do selo PNL, faziam cerca de 1000 avaliações de livros por ano e as reclamações contavam-se pelos dedos, quando havia. Estas linhas foram evoluindo ao longo do tempo. A avaliação de 2022 fez recomendações que foram seguidas, por exemplo, no alargamento no âmbito do setor do ensino superior. Importa saber se o Sr. Ministro acompanhou com algum cuidado o trabalho destas linhas de ação e, por isso, perguntamos: alguma vez chamou os responsáveis destas linhas de trabalho para lhes dar orientações ou para conhecer as suas necessidades? Que objetivos definiu para as novas unidades do Plano Nacional de Leitura e pela Rede de Bibliotecas Escolares e que metas mensuráveis assume o Governo para provar que esta mudança terá melhores resultados em termos de hábitos de leitura, competências de literacia e funcionamento das bibliotecas escolares? Com quantas pessoas contava a equipa PNL quando o Sr. Ministro tomou posse e quantas estão hoje a trabalhar na equipa? Quantos técnicos permanecerão dedicados a estas áreas? E coloco exatamente estas mesmas questões para a Rede de Bibliotecas Escolares. Qual o orçamento afeto ao PNL e à Rede de Bibliotecas Escolares para 2006, comparado com a dotação que tinham em 2025? Sr. Ministro, quando se mexem políticas públicas que ajudam Portugal a melhorar indicadores de leitura e qualificação, exige-se uma adequada fundamentação, transparência e garantias. E é isso que lhe pedimos hoje, que nos dê essas garantias e esse compromisso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Lopes. As minhas primeiras palavras vão precisamente para todos aqueles que participaram na construção da rede de bibliotecas escolares e no Plano Nacional de Leitura. Não há dúvidas nenhumas sobre a importância destas estruturas. A rede de bibliotecas escolares e o Plano Nacional de Leitura são dimensões que eu conheço muito bem, não só porque conheço muitas pessoas envolvidas nestes projetos, e também como pai conheci o Plano Nacional de Leitura de perto, e sei a importância que elas têm. Aquilo que nós estamos a fazer, e esse é o grande equívoco do Partido Socialista, é que nós não estamos a acabar com o PNL e com o RBE. O que nós estamos a fazer é institucionalizar algo que nunca deixou de ser uma estrutura de missão. Que sentido é que faz ter uma estrutura de missão quando, claramente, este é um departamento que tem que estar, do nosso ponto de vista, na área onde está a qualidade, onde estão os currículos, é aí que tem que estar. E mesmo a avaliação, porque a avaliação é importante. E por isso, é uma alteração orgânica em que não há desvalorização nenhuma, pelo contrário, da rede de bibliotecas escolares do Plano Nacional de Leitura. Não é por acaso que a diretora deste departamento é a doutora Manuela Pargana da Silva, que era a diretora da rede de bibliotecas escolares quando nós chegámos ao governo. E faz sentido também estas duas dimensões estarem ligadas, porque o Plano Nacional de Leitura, a rede de bibliotecas deve garantir que os livros do Plano Nacional de Leitura, que no fundo são uma orientação para aqueles que são os livros que os estudantes devem ler durante o seu percurso, existem nas bibliotecas. E faz todo o sentido haver uma ligação entre estas duas estruturas, que têm secções diferentes dentro do Novo Educa. Mas esse era o primeiro ponto que eu gostava mesmo de fazer. Não há desvalorização nenhuma. Essa é uma ideia errada, porque está na orgânica. E na própria orgânica, no preâmbulo, na orgânica do Educa, está lá o papel da Rede de Bibliotecas Escolares e do Plano Nacional de Leitura. E por isso, eu tenho alguma dificuldade em perceber esse... Mas pronto, tudo bem. Mas é para dizer que reconhecemos não só a importância do trabalho que foi feito, como também a sua existência e o seu papel no futuro. Por exemplo, falou de recursos humanos ou do orçamento. O orçamento é o mesmo. É o mesmo que tinha, com a diferença de que está a ter um reforço significativo. Por exemplo, nós estamos a trabalhar no orçamento para 2027, e ainda hoje valida isso, para a rede de bibliotecas são mais 3,5 milhões de euros. Isto é um valor significativo. E para quê? Para garantirmos que, de facto, ao contrário do que acontece atualmente, os alunos de primeiro ciclo têm todos acesso a uma biblioteca escolar. Porque nós temos, neste momento, 90 mil alunos que não têm acesso a uma biblioteca escolar. E, por isso, nós estamos a apostar na leitura. A leitura também estamos a apostar, por exemplo, onde é visível, com o teste que fizemos da velocidade de leitora e o plano que fizemos a seguir para corrigir as falhas na velocidade de leitora que foram detectadas a partir desse teste que foi feito aos alunos, que vai ser repetido este ano, e que é fundamental precisamente para termos a certeza que os alunos estão a ter a capacidade de aprender não apenas o português e de ler, mas também as outras disciplinas. E por isso a leitura é obviamente muito valorizada como uma competência, em primeiro lugar, e também como a possibilidade que o mundo dos livros dá de desenvolvimento às crianças, não é? Ou seja, eu confesso que foi das... Eu não sei, talvez, não sei, porque já tive vários choques nestas funções, mas foi uma das informações que mais me chocou, foi quando o secretário de Estado me veio dizer que nós tínhamos 90 mil alunos do primeiro ciclo sem biblioteca. Sabe, porque eu andei numa escola primária da aldeia. E eu até contei isso em público, porque na altura aquilo emocionou-me, porque a biblioteca da minha escola eram dois tijolos e uma tábua. E que tinha lá meia dúzia de livros que eu li todos. Pronto, eu desde miúdo sempre li imenso, sempre poderei ler. Ainda hoje, nestas funções, consigo ler. Consegui voltar a ler. Nos primeiros meses não consegui. Era uma coisa que eu dizia que era o que mais me custava nestas funções, era não conseguir ler. Felizmente voltei a conseguir ler. E fiquei chocado com essa informação. E veja, eu posso ter um Plano Nacional de Leitura fantástico, depois não tenho livros na escola, quer dizer. E por isso nós estamos a reforçar. Ou seja, só este ano, e as verbas já estão a ser transferidas para as escolas, só no final deste ano letivo, ou seja, prontas para o próximo ano letivo, vamos ter mais 430 bibliotecas. E isto não é desinvestir na leitura, isto não é desinvestir na rede de bibliotecas escolares. E gostava de deixar isto bem marcado. Percebo as dúvidas, mas eu gostava de que isso ficasse claro, que da parte deste governo, desta equipa, não há dúvidas nenhuma sobre a importância da rede de bibliotecas e do Plano Nacional de Leitura e de existirem livros na escola e que são lidos e que as crianças têm capacidade de os ler. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vai usar da palavra a Sra. Deputada Ana Silveira, do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, restante equipa, Sras. E Srs. Deputados. Finalizamos hoje a falar de leitura, mas, na verdade, falamos de algo muito maior. Falamos de igualdade de oportunidades, falamos de sucesso escolar, falamos, no fundo, do futuro coletivo do nosso país. Porque ler não é apenas uma competência escolar. Ler é compreender o mundo, é desenvolver o pensamento crítico, é ganhar autonomia, é construir liberdade. E é precisamente por isso que as políticas públicas na área da leitura não podem ser vistas como medidas acessórias. São políticas estruturais. Sr. Ministro, quero começar por saudar de forma clara o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo nesta área. Num contexto em que seria fácil manter o status quo, este Governo escolheu fazer o mais difícil, olhar para os dados, reconhecer fragilidades e agir. E os dados são claros. Uma parte significativa dos alunos continua a revelar dificuldades na leitura nos primeiros anos de escolaridade. E sabemos bem o que isso significa. Dificuldades que se acumulam, desigualdades que se agravam e trajetórias escolares que ficam comprometidas. Perante isto, havia duas soluções. Ou ignorar o problema ou enfrentá-lo com seriedade. Este Governo escolheu agir. E isso deve ser reconhecido. Senhoras e senhores deputados, a criação de mais de 430 bibliotecas escolares no primeiro ciclo, levando este recurso a cerca de 50 mil alunos que hoje não o têm, é uma medida com impacto real na vida das crianças. Não estamos a falar apenas da estrutura. Estamos a falar do acesso do conhecimento, do contacto com livros, do estímulo à curiosidade e ao gosto pela aprendizagem. E é aqui que a dimensão política é essencial. Chegar primeiro é quem mais precisa. Isto é a igualdade de oportunidades. Mas o Governo foi mais longe. Percebeu que o acesso por si só não basta. É preciso garantir qualidade na aprendizagem. E é aqui que o Programa de Ensino, Didática e Aprendizagem da Leitura, o PEDAL, assume particular relevância. É uma aposta clara nos professores, na sua formação. E bem, o Governo está a atuar no ponto mais decisivo do sistema educativo, porque não há uma boa aprendizagem sem bons professores. E não há bons professores sem formação sólida, atualizada e baseada em evidências. Isto é a política pública com visão a longo prazo. Senhoras e senhores deputados, há ainda um outro aspecto que merece destaque. A aposta clara numa cultura de avaliação. A manutenção do diagnóstico de fluência leitora no segundo ano, abrangendo dezenas de milhares de alunos, mostra uma opção inequívoca. Avaliar para conhecer, conhecer para agir e agir para melhorar. E importa dizê-lo com clareza, avaliar não é penalizar, é garantir que nenhum aluno fica para trás. Senhoras e senhores deputados, muito se falou aqui do passado, do Plano Nacional de Leitura e da Rede de Bibliotecas Escolares, e é justo reconhecer o seu contributo. Mas também é preciso dizer com frontalidade, os desafios de hoje exigem respostas de hoje. E se tudo tivesse resolvido, não teríamos 25% de crianças a ler abaixo do nível esperado no segundo ano, nem alunos do quarto ano em níveis muito abaixo da proficiência em português. O que está em causa não é negar o passado, é ter coragem de ir mais longe. E é isso que este Governo está a fazer. Aliás, a própria reforma do Ministério aponta neste sentido. Menos fragmentação, mais coordenação, mais eficácia, colocando o foco nos resultados e não na dispersão de estruturas. Porque o que verdadeiramente importa não é a forma administrativa, é o impacto real nas escolas e nos alunos. Senhoras e senhores deputados, há ainda uma ideia que deve ficar clara. Investir na leitura é investir em cidadania. Num mundo marcado pela desinformação e pela complexidade, saber ler bem, compreender, interpretar, analisar, é essencial para uma sociedade mais livre, mais crítica, mais informada. Senhor Ministro, O que vemos é um governo que identifica problemas, assume responsabilidades e implementa soluções concretas. Isso exige rigor, mas também exige coragem política, e essa coragem deve ser reconhecida. Permita-me terminar com duas questões. De que forma o Governo pretende garantir que estas medidas, nomeadamente o reforço das bibliotecas e o programa Pedal, se traduzem em melhorias mensuráveis nos resultados dos alunos já nos próximos anos? E que papel prevê para as escolas e para os professores na consolidação desta estratégia, assegurando que esta transformação é sustentada e duradoura no tempo? Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, o que está em causa não são apenas políticas públicas, são oportunidades reais na vida de milhares de crianças. E neste sentido importa dizê-lo com clareza. É este o caminho exigente, mas é o caminho certo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Silveira. Enfatizava aqui, de facto, a dimensão de igualdade de oportunidades. O acesso à leitura, o acesso aos livros, é uma condição essencial para a igualdade de oportunidades na educação. Sra. Presidente, eu pedia, se calhar, ao Sr. Secretário de Estado Adjunto que respondesse às questões que a Sra. Deputada colocou.
Muito bem. Faça favor, Sr. Secretário matéria. De Estado. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Fazer aqui um pequeno enquadramento rápido sobre o programa Pedal e, portanto, antes de ir diretamente ao programa, explicar a raiz. Portanto, o Sr. Ministro, há pouco, na sua intervenção inicial, na resposta à Sra. Deputada, do Partido Socialista, explicou que dentro do Educa existem, enfim, a prioridade da leitura está exposta de várias formas, uma das quais tem a ver com o diagnóstico da fluência leitora das crianças do segundo ano de escolaridade, para além das provas que nós tínhamos de avaliação externa. Mas este diagnóstico de fluência leitora foi muito importante porque permitiu-nos perceber que, de facto, tínhamos logo no início do percurso escolar dos alunos grandes lacunas que tinham que ser supridas. E uma das medidas que nós ativámos, para além daquela que o Sr. Ministro também referiu, da criação de 434 novas bibliotecas escolares, foi precisamente o programa Pedal. Este programa alinha com a evidência científica, no sentido em que nós sabemos que é no início da escolaridade obrigatória, nomeadamente nos primeiros 2 anos de escolaridade, que as crianças mais desenvolvem a sua capacidade leitora. É também sabido que é com programas de formação dos professores que conseguimos robustecer esse processo de ensino e aprendizagem da leitura. Naturalmente que os docentes em Portugal estão preparados e estão qualificados para ensinar a ler e escrever, portanto não é o ponto. O ponto é atualizar conhecimento, reforçar práticas pedagógicas e, no fundo, melhorar aquilo que pode ser melhorado no ensino da aprendizagem da leitura. E, portanto, este programa Pedal vai iniciar-se a partir do próximo ano letivo, está a ser neste momento preparado do ponto de vista da concepção da sua formação e tem a ambição de percorrer, ao longo de 2 anos letivos, todos os professores de primeiro ciclo nestes anos iniciais de escolaridade, precisamente para que haja aqui uma atualização da capacitação dos professores no ensino da aprendizagem da leitura. Portanto, esta é uma das dimensões que eu queria destacar no seguimento das suas questões. A outra questão, aqui para recuperar um ponto que o Sr. Ministro fez, a leitura está muito além da dimensão, vamos dizer, académica. Portanto, a leitura é a abertura de horizontes e daí nós estarmos a investir nas bibliotecas, porque, de facto, ao ter acesso a uma biblioteca, e reparem que quando o Sr. Ministro fala de 90 mil crianças de primeiro ciclo, nós, grosso modo, e portanto aqui sinalizando, assim, fazendo os números assim, um bocadinho arredondados, nós temos cerca de 90 mil crianças por ano de escolaridade. E portanto estamos a dizer é que no primeiro ciclo há equivalente a um ano de escolaridade em que as crianças não têm acesso, quer dizer, é muita criança, quer dizer, é um quarto das crianças que não têm acesso a biblioteca na sua escola. E isto, naturalmente, limita, não é uma questão só de desempenho académico, é uma questão de abertura ao mundo e de horizonte cultural. E esta é a nossa preocupação. Portanto, nós não estamos a reagir apenas a diagnósticos, digamos assim, académicos. Estamos a ligar todas as peças que dizem respeito à leitura. Naturalmente, há uma dimensão académica na aprendizagem da leitura, porque nós sabemos que as crianças que melhor tenham capacidade de leitura no início do seu percurso escolar têm uma maior probabilidade de um percurso escolar de sucesso, isto é a evidência, mas também sabemos que uma criança que não tenha mundo também vai ter menores expectativas para si própria, vai ter menor curiosidade de acrescentar conhecimento àquilo que já sabe. E, portanto, a lógica de termos bibliotecas é, no fundo, dar mundo, ou mais mundo, a estas crianças que, neste momento, não têm tantas oportunidades. E há aqui uma lógica de equidade, de igualdade de oportunidades, que é, no fundo, basilar nas políticas públicas que nos têm orientado. E, portanto, estes dois pontos são decisivos e são os pontos que, aliás, nós destacámos em dezembro passado, precisamente nestas medidas que apresentámos para toda a comunidade escolar para reforço da leitura, algumas já em curso para o arranque do próximo ano letivo, nomeadamente da instalação das bibliotecas, com a RBE, um processo que já agora me permitam salientar isto, um processo que está a ser liderado pelo Educa, mas especificamente pela doutora Manuela Pargana, que assume o Departamento da Promoção da Leitura, tendo sido, durante muitos anos, quem liderou a RBE. E, portanto, este processo está a ser liderado pela doutora Manuela Pargana, com o Educa, naturalmente, com o Educa, ou seja, com o Conselho Diretivo do Educa e com os gabinetes, no sentido de acelerarmos também do ponto de vista da distribuição de verba, que é essa parte, sobretudo, que também vem aqui ao Sr. Ministro, que é a autorização das verbas serem distribuídas às escolas para que estes investimentos possam ser efetivados. Portanto, há aqui uma junção de várias dimensões da leitura que estão a ser alinhadas e que, no fundo, refletem a lógica desta reforma, que é precisamente unir as várias dimensões e deixar que, no fundo, haja espaços vazios ou redundâncias e que, no fundo, todos os esforços estejam alinhados para uma cobertura total das várias dimensões da leitura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro e restante equipa ministerial. De facto, o Partido Socialista traz-nos aqui um requerimento com a sua relevância, uma vez que pretendemos, neste caso na Comissão, ouvir o Sr. Ministro da Educação a propósito do Programa Nacional de Leitura e sobre a importância da rede de bibliotecas escolares. Para o Chega, naturalmente, isto são temas importantes, relevantes e que devem ser aqui abordados. Até porque apostar na leitura e apostar na rede de bibliotecas, para nós, é fundamental. A chatice dos diabos, Sr. Ministro, é que há sempre um mas. E o mas tem a ver com o seguinte, é que, de modo muito particular, quando as esquerdas estiveram no poder, aquilo que fizeram ao PNL foi dar aprovação a determinados livros, dando a chancela do PNL, livros que estão nas bibliotecas escolares de acesso livre a crianças com 5, 6, 7 e 8 anos, e esses livros são verdadeiras amarras ideológicas que o vosso Primeiro-Ministro, aliás, ainda Primeiro-Ministro, disse em outubro de 2024 que queria retirar das escolas e da sociedade. E eu passo aqui a citar alguns desses livros. Isto foi retirado ontem da FNAC, do site da FNAC. São livros que estão à disposição das pessoas e das famílias. Isso para nós é um princípio basilar, que as famílias têm a liberdade de escolha, a liberdade de opção e de aquisição dessas obras. Agora, o que nós já não achamos normal, e permitam uma expressão, é normal que o Programa Nacional de Leitura coloque estes livros à disposição nas bibliotecas escolares. O Jaime é uma sereia, o Oliver é uma menina, isto é verídico, como educar um filho feminista, portanto, isto está nas bibliotecas das nossas escolas, mamãe, eu quero ser um menino, o Pedro gosta do Afonso, o menino que queria ser menina. Sr. Ministro, estes títulos são claros na sua intenção de sexualizar e doutrinar crianças. Estivemos aqui ao longo desta tarde preocupados com esta questão e com estes assuntos. Que cada família, em liberdade, repito, possa adquirir estes livros nas livrarias é um ato de escolha que o Chega respeita. E isso para nós é essencial. Agora, que seja um organismo do Estado, neste caso o PNL, a sugerir estas leituras aos mais novos e a dar a chancela da suposta qualidade e recomendação destes livros é que não nos parece correto. O que tem a dizer esta equipa ministerial, de modo muito particular, o Sr. Ministro, em relação a esta seleção de livros que aqui está, e que eu repito, ainda faz parte do PNL, e embora esta audição seja, de facto, para inquirir o Sr. Ministro, é fundamental, se calhar, também ouvirmos, e o país gostaria de ouvir, aqueles que tiveram responsabilidades governativas e na decisão e escolha destes livros em relação ao porquê da inclusão destes livros nessa lista. Para os mais distraídos, eventualmente haverá aqui alguns mais distraídos, isto parece-nos que tem pouco de literatura, é pura ideologia. Isto é puro ativismo e ativismo doentio, é que importa, Sr. Ministro, parece-nos, cumprir aquilo que foi o compromisso assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro de retirar as amarras ideológicas das nossas escolas. Ainda temos um pouco de tempo. As perguntas que se fazem de forma muito clara e muito direta é se, de facto, o Sr. Ministro se sente incomodado ou não com livros destes nas bibliotecas escolares e de acesso livre às nossas crianças menores. O que é que conta fazer para cumprir com aquele que foi o compromisso assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro da retirada das amarras ideológicas das escolas e, acima de tudo, uma vez que o Sr. Ministro tem mostrado ao longo destes dois anos uma atitude claramente reformista e que pretende, de facto, retirar as amarras ideológicas, vimos isso naquilo que tem sido a reforma que o Sr. Ministro tem apresentado para todos os organismos ligados ao Ministério, a questão da Fundação Ciência e Tecnologia, e entre tantos outros. Sabemos esse compromisso do Sr. Primeiro-Ministro e também do Sr. Ministro. Perguntamos é se o Sr. Ministro está disposto a corresponder a esse desafio que muitas famílias portuguesas colocam da necessidade de retirada das amarras ideológicas e, acima de tudo, que a leitura, o conhecimento e o saber, de facto, sejam prioridade, mas conhecimento nas escolas, sim, doutrinamento é que não. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder até a 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carvalho. Em primeiro lugar, um livro que está no Plano Nacional de Leitura não quer dizer que esteja nas bibliotecas. Aliás, há escolas que nem biblioteca têm, como já vimos. Em relação à escolha, é um processo técnico. Obviamente, eu não vou escolher os livros do Plano Nacional de Leitura, mas eu se calhar pedia ao Secretário de Estado, se a Sra. Presidente autorizasse para explicar qual é que é o procedimento para a escolha desses livros.
Faça o favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado José de Carvalho. O processo é simples e é técnico, ou seja, não tem interferência política, como aliás, enfim, noutros processos de definição de quais são os livros que vão para as escolas ou que devem ser lidos ou que estão no currículo, não são decisões políticas nem dos membros do Governo. Neste caso, em particular, as editoras enviam as suas propostas, portanto, enviam livros para o PNL, que atribui os mesmos a especialistas, e portanto os especialistas são escolhidos pela equipa coordenadora do PNL com os critérios que considerar adequados, e neste caso aqui os critérios têm muito a ver com as faixas etárias, o tipo de literatura que estiver em causa, etc. E é a apreciação dos especialistas que depois viabiliza... Como?
Especialistas ou ativistas? Não haja diálogo.
É a apreciação, portanto, dos especialistas sobre a pertinência daquelas obras entrarem ou não entrarem no Plano Nacional de Leitura, sabendo que a entrada no Plano Nacional de Leitura equivale não só a uma recomendação, mas a uma recomendação com uma indicação da faixa etária a que a obra pode ser, no fundo, recomendada. E, portanto, é uma dimensão técnica e nós, naturalmente, não nos passa pela cabeça fazer uma apreciação pessoal das obras que já estão com o selo do Plano Nacional de Leitura. Portanto, não é da nossa competência direta fazê-lo.
Muito obrigada. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Senhora Deputada Angélica da Teresa, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Há pouco falou-se de uma ministra da Educação. Eu gostaria de falar de outra, da Cristina Kallas, que é a ministra da Educação da Estónia, que naturalmente para nós é um país que seguimos com muita atenção, e que disse que os políticos, o sucesso da política educativa da Estónia, de forma muito curta, dita por esta ministra, ela afirmou que dos formulários de sucesso da Estónia é manter os políticos longe da sala de aula e realmente cada vez acredito mais nisto. Que haja reforma, que haja simplificação de estruturas, que haja aumento de livros e de bibliotecas nas escolas, parece-me uma boa ideia, principalmente num ministério em que, desculpe lá, mas eu não consigo apagar a imagem de saber que havia funcionários do ministério a ver quem eram as pessoas que se reformavam para depois dar baixa na base de dados. Isto é uma coisa completamente transcendente, que isto contado contado, eu acho que ninguém acredita, não é? Ainda bem que foi o Sr. Ministro que disse isto. E, portanto, tudo o que for reforma de Estado, tudo o que for simplificação de estruturas, tudo o que for otimização de recursos, tudo o que for autonomia de escolas, tudo o que for capacitar as escolas, os professores e os alunos, terão todo o apoio, toda a colaboração da Iniciativa Liberal. Há, no entanto, um ponto que este requerimento do PS refere, e com razão, que é, independentemente desta reestruturação, que do nosso ponto de vista é positiva, ainda não temos tempo suficiente, ou seja, ainda não produziu efeitos, portanto não a conseguimos avaliar, mas o que é certo é que os nossos alunos não têm as condições básicas, o Conselho Nacional de Educação refere isto, há características básicas nos nossos alunos que estão a falhar, e uma delas é, de facto, a leitura. Há crianças na primária que chegam ao fim da primária e que leem com imensa dificuldade, e, portanto, isto é um alerta, e daí a importância deste requerimento do Partido Socialista, porque o Plano Nacional de Leitura não pode, de forma alguma, ser posto em causa precisamente neste sentido. Temos alunos que não cumprem, ou seja, que não estão a conseguir alcançar aquilo que é exigido. E, portanto, muito bem os livros na escola, muito bem o reforço das bibliotecas, mas o que é que se vai fazer para colmatar estas falhas na aprendizagem que faz com que estas crianças, enfim, chegam ao fim da escola primária e tenham estas falhas que convém que sejam colmatadas o mais rapidamente possível e de forma o mais antecipadamente possível. Mas, de facto, volto a reforçar esta afirmação da Sra. Ministra Cristina Calas, políticos longe da sala de aula. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dou a palavra ao Sr. Ministro para responder, dispondo até 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Ou seja, nós acabamos de dizer isso, eu já tive a oportunidade de dizer também noutro contexto, que há muitas dimensões da educação, nomeadamente esta escolha dos livros, que não é política e não pode ser política. E por isso eu nunca... Não fazemos esse tipo de intervenções. Não quer dizer que não tenha que haver algumas orientações, e mesmo do ponto de vista do currículo, essas coisas todas, não é? Ou seja... Não é tudo técnico, não é? Ou seja, há uma dimensão de facto que não deve, ou seja, não podemos ter os políticos dentro da sala de aula, não devemos ter os políticos a escolher os livros, há regras para isso, e por isso essa é também a postura do Governo. Obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, para todos, e eu sou a última a intervir, também não vou introduzir muitas novidades, é inegável que o Plano Nacional de Leitura e que a Rede de Bibliotecas Escolares é uma grande aquisição, é de uma enorme importância, foi dito aqui por todos os grupos parlamentares, e na verdade a melhoria da literacia e a promoção do gosto pela leitura, o acesso à literatura, foram alcançadas devido a estes projetos, e portanto todos nós concordamos que, apesar das alterações que foram introduzidas, não deve haver um desinvestimento nestes dois projetos. São conquistas de ano de trabalho consistente que reduziram desigualdades sociais e culturais e fizeram da leitura um direito de todos e não um privilégio de poucos. Para muitas crianças, as bibliotecas escolares e este Plano Nacional de Leitura são as suas formas de conseguirem aceder a livros e também a literatura de qualidade. Contudo, o Decreto-Lei 105/2025 introduziu uma reorganização estrutural profunda. A estrutura de missão do Plano Nacional de Leitura e o Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares foram extintos, como nós aqui sabemos e já foi referido, e ao serem integrados no novo Instituto para a Qualidade da Educação e da Avaliação, deixou-nos um pouco reticentes no sentido de perceber se a simplificação das estruturas pode ser uma necessidade. Não podemos, no entanto, aceitar que ela se faça à custa de conquistas consolidadas. E por isso questionamos o Sr. Ministro sobre este assunto e enviámos uma pergunta, e o Sr. Ministro deu a pergunta que o LIVRE colocou. No fundo, a resposta foi um pouco evasiva. Afirmou-se que o PNL e o RBF terão as suas missões preservadas, mas não se esclareceu como. E, portanto, eu coloco questões concretas. Que mecanismos específicos de autonomia técnica e pedagógica serão asseguradas ao Plano Nacional de Leitura e à Rede de Bibliotecas Escolares dentro do EDUCA? Como se garante que estas políticas públicas estruturantes não sejam absorvidas por uma lógica de rentabilidade em vez de uma lógica de eficácia? Como vai ser feito o mesmo trabalho com muito menos pessoas? E tivemos a informação que das 14 pessoas que trabalhavam com, por exemplo, o Plano Nacional de Leitura, só estão agora 3. Não sei se isto é uma informação verídica, mas sabemos que houve um corte no número de pessoas. A integração no EDUCA mantém a estrutura descentralizada de parcerias com autarquias, bibliotecas municipais e associações que tornaram o Plano Nacional de Leitura tão inovador? Pergunto se há recursos humanos suficientes para que tal continue a acontecer. O orçamento dedicado ao PNL e à RBE foi reformulado, pergunto, e mantém-se o mesmo montante e a mesma estabilidade de financiamento que permitiu os resultados que nós alcançamos no passado? Estas questões são muito pragmáticas, muito concretas, e entendemos que a literacia, sobretudo na camada mais jovem, é uma questão de justiça social e, portanto, não pode haver reformas administrativas que a coloquem em risco, e daí que precisamos de respostas claras e concretas que garantam o legado que construímos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por indicação do Sr. Ministro, vai responder o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Para ser assim sistemático nas respostas, vou então por ordem. A questão da autonomia técnica e pedagógica da RBE e do PNL é aquela que tinham antes, no sentido em que a definição das prioridades técnicas, seja os projetos a implementar, seja as iniciativas a fazer, enfim, a colocar em marcha. Todo esse tipo de trabalho, naturalmente, mantém-se nas coordenações que estão nas unidades agora da promoção da leitura. A diferença é só aparente, e a aparência é porque antes estes projetos tinham que depois ter uma validação na parte do orçamento junto da Direção-Geral de Educação, e neste momento, ao estarem integradas no EDUCA, essa validação é pelo Conselho Diretivo do EDUC e, portanto, é mais ágil e, aliás, muito mais eficaz na gestão, até porque houve dificuldades no passado, precisamente porque as estruturas estavam fora da Direção-Geral de Educação, mas dependentes da Direção-Geral de Educação. E, portanto, esta dependência, embora com uma espécie de ilha isolada, fez muitas vezes com que houvesse dificuldades de comunicação e, portanto, algumas entropias na gestão dos seus processos que vão desaparecer com esta reorganização e esta reforma do MESI. Depois, em relação às marcas, elas são, e eu queria sublinhar isto, o Sr. Ministro já o disse logo na primeira intervenção que fez sobre esta matéria, mas é muito importante salientar esta ideia. As marcas mantêm-se integralmente como estavam, nem o logótipo muda, não, quer dizer, as marcas estão preservadas tal como elas sempre estiveram. Portanto, aqui não há uma lógica de reconstruir uma marca que é reconhecida e que tem valor e que tem prestígio social. Portanto, isso não vai acontecer. Em relação ao orçamento, o Sr. Ministro também já esclareceu, ele é igual do ponto de vista da gestão corrente, mas acrescido do processo, do projeto de instalação de 434 novas bibliotecas, que é um, enfim, é uma iniciativa, vamos chamar one-off, no sentido em que no próximo ano letivo também teremos, porque não vamos, nestas 434 vamos ter 50 mil dos 90 mil alunos que não têm atualmente biblioteca, vamos ter 50 mil alunos cobertos. Naturalmente que sobram os outros 40 mil, encontraremos também soluções para eles e, portanto, também haverá um investimento. Mas, uma vez que haja essa cobertura, deixa de haver esta necessidade de instalação de bibliotecas anual, não é? E, portanto, o ponto de vista do orçamento, do seu funcionamento corrente, é um orçamento que se mantém. E, em relação aos recursos humanos, vai haver, no mapa, aliás, o mapa pessoal que está definido para estas organizações é mais do que aquilo que agora existe. Porquê? Porque houve o efeito da transição institucional e também, e isto afetou todos os organismos do Ministério, não foi especificamente o RBE e o PNL, na reorganização tivemos muitos docentes que, como é público, regressaram à atividade docente pela falta que faziam aos seus alunos, ou por pertencerem a grupos carenciados, ou por estarem afetos, portanto, nos quadros de escolas ou de QZPs onde havia necessidades de alunos que, portanto, não teriam professor. E, portanto, essa reorganização fez com que momentaneamente o PNL tivesse uma diminuição do seu número, mas neste momento já são cerca de, que serão 5 pessoas, mas serão 10 no arranque do próximo ano letivo, portanto, que é o número que vai existir tanto para o PNL como para a RBE. O máximo, portanto, está estabelecido no mapa de pessoal 10 pessoas para estas duas unidades que vão trabalhar também em conjunto e, portanto, serão 20 pessoas a trabalhar na promoção da leitura, sem contar com os dirigentes. Portanto, estamos só a falar de técnicos que vão estar a trabalhar nestes dois programas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao fim destas 3 audições. Agradecemos naturalmente a todas as senhoras e senhores deputados as questões colocadas e ao Sr. Ministro e aos senhores secretários de Estado as respostas e as informações que nos trouxeram. Foi de facto muito longo e muito exigente e pedimos também que num próximo momento possamos desagregar a audição regimental das audições por requerimento, porque, como comprovámos hoje, é de facto muito exigente, quer para a equipa ministerial, quer para a própria comissão. Então, desejamos um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Enquanto o Sr. Ministro nos dessem só 2 minutos, nós temos de encerrar a reunião, mas precisamos só de definir aqui 2 pontos. O primeiro é sobre a celebração do Dia Nacional do Cientista. Podemos dizer à Ciência Viva que estamos de acordo com o programa e fechar o programa e divulgar? Sim, não há oposição, está fechado. O próximo Café de Ciência poderá ser sobre coordinado a este tema, dar espaço ao espaço, inspirar para inovar, em junho, julho, também não há oposição, muito bem. Depois, amanhã temos às 10 da manhã o nosso seminário sobre a integração dos alunos estrangeiros nas escolas, cujo programa já tem, para o qual pedimos também a participação de todos. Teremos no dia 28 reunião da comissão. E perguntava se estão de acordo com as entidades que foram elencadas aí na proposta de ordem do dia, se podemos convocar todas para a reunião do dia 28, sendo que a primeira entidade, a Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei de Iniciativa dos Cidadãos sobre o reposicionamento justo na carreira docente, etc., já confirmou que tinha disponibilidade para vir no dia 28. As outras duas ainda não foram contactadas. Alguma objeção? Podemos contactar para o dia 28? Sim? Então, muito obrigada a todos. Ai, não, senhora deputada Aida Carvalho, faça.
Obrigada, senhor Presidente. Nós enviaremos a resposta amanhã, pode ser?
Bem, agradecemos então. A primeira pode ficar fechada, a primeira, como já manifestou disponibilidade, das outras duas. Então, os grupos parlamentares, até amanhã de manhã, ao fim da manhã, por favor, façam-nos chegar para podermos contactar. Muito obrigada a todos, até amanhã. Obrigada.